Sérgio Hübner, hoje teve uma nova paralisação. Como é que a Cidade Verde está observando isso aí?
Exatamente, o Anderson. Infelizmente, mais uma vez, a população está sendo vitimada, o trabalhador que vai sendo cansado nessas paralisações que estão se tornando rotina, as empresas que vão sofrendo, né, vão tendo a sua imagem arranhada, e tudo é muito lamentável. A gente, Anderson, evita falando, contrapondo, porque contra fatos não há argumento. Só que, infelizmente, dada a maneira como está se conduzindo o assunto, nós vamos ter que nos posicionar perante a imprensa, porque senão fica o dito pelo não dito e acaba as coisas repetidas vezes sendo ditas e a gente não se posicionando, as pessoas vão acabar crendo. Pois bem, o impasse está em cima de basicamente duas retóricas, que é o plano de saúde, que supostamente as empresas não estão pagando, e o famoso prêmio de férias. Olha, isso é muito importante fazer uma observação sobre o prêmio de férias. Você pode observar que sempre que eles falam desse prêmio de férias, eles falam abono de férias. É importante, todos que estão nos ouvindo, dizer o seguinte: o abono de férias, ele é previsto na CLT, ele é um terço das férias que todo cidadão brasileiro com carteira assinada tem o direito, a empresa paga. Eles não usam a palavra prêmio de férias, porque o prêmio de férias é algo abrangente, é fruto de um possível acordo ou não. E o que é esse prêmio de férias que eles falam, que não é um abono que está previsto na CLT, e se nós não estivéssemos pagando, o Ministério do Trabalho já haveria nos autuado imediatamente. Prêmio de férias, eles querem um salário mínimo para cada trabalhador e mais uma cartela de ticket, além da cartela normal que a empresa paga todos os meses, de R$ 200. O que significa isso? Pagar isso? Significa um impacto na tarifa, né? E quem vai pagar é a população. Mas é um direito que o trabalhador já tinha desde o tempo da conquistência. Gente, é importante observar, abono de férias é lei, prêmio de férias não. Ah, é direito adquirido. Não é direito adquirido, porque a nossa empresa, ela enfrentou um certame e ela é vencedora de um contrato de estação. Nós não somos sucessores das prerrogativas da antiga operadora da cidade. Nós fechamos um novo contrato de trabalho com todos os trabalhadores. E há contradição em muita coisa que é dito por aí, e vem sendo dito, e a empresa, por uma questão ética, evita ficar rebatendo, porque a gente não está cometendo nada de errado. Por que que não foi tratado desse famoso prêmio de férias, que eles insistem em dizer que é o abono de férias, para poder tentar jogar a população contra a gente e o próprio trabalhador? Por que que não foi dito, não foi tratado isso no acordo coletivo lá do ano passado? Não foi. Nós, uma empresa nova, não tinha dado férias a ninguém. Começou a dar férias agora a partir de janeiro. Outra coisa, se a paralisação está calcada no prêmio de férias, que não é abono de férias, eu vou insistir, e eles dizem ter judicializado isso, por que então estão parando as empresas se eles levaram esse assunto para a barra da justiça? Por que não deixar a justiça decidir? Estaria fazendo justiça com as próprias mãos? Entendeu? Vamos falar um pouco então do plano de saúde. Plano de saúde foi algo que eles encabeçavam, buscaram uma operadora, eles negociaram com a operadora, encontraram valor e fecharam. Então é como fazer uma casa pelo telhado, e não funciona. O que aconteceu? Haviam várias cláusulas, inclusive o nosso jurídico corrigiu muitas cláusulas que iam prejudicar o trabalhador, mas teve uma cláusula lá que não teve como fugir dela, que é a cláusula que o contrato só prospera se tiver 90% de adesões. Pois bem, eles fizeram tudo, conduziram tudo, junto com o plano de saúde, e não alcançou os 90% de adesão em nenhuma das empresas. Quando ele diz assim, a empresa não está retendo na fonte o desconto do trabalhador lá do plano de saúde repassando para a operadora. E não estão fazendo mesmo. E não estão fazendo por quê, Anderson? Porque é ilegal. Porque desde o início surgiu o imbróglio que a operadora do plano de saúde nos mandou uma fatura de cerca de 38 mil reais, 37 mil em uma fração, considerando que 100% dos funcionários haviam aderido ao plano de saúde, e não foi verdade. E nós não poderíamos reter na fonte daqueles que não aderiram. Se nós fizermos isso, a quem não está ouvindo aí, isso é apropriação indébita. É você cortar naquilo que é sagrado do trabalhador, aquilo que não autorizou cortar. Chegamos até a buscar do sindicato, se eles autorizassem os contratos, nós contaríamos. E eles, obviamente, sabendo que isso não é correto, não autorizaram. Portanto, nós não descontamos. E entramos, então, numa negociação exaustiva com a farta documentação de e-mails, grande maioria deles, onde o Álvaro, o presidente, foi copiado e a operadora não abriu mão. Menos de 90%, nós não temos condição de viabilizar o plano e desativar o plano. Nós ainda franqueamos ao sindicato fazer uma repescagem, onde eles vieram para dentro da garagem fazer um auricular com cada funcionário, que daqueles que não aderiram, jogando até uma carga sobre eles, dizendo que se eles não aderissem, o plano não prosperaria. Mas fizemos, para dizer que a gente não estava atrapalhando. E foi feito, e ainda assim não se atingiu os 90%. E a operadora, por sua vez, não admitiu mandar uma fatura proporcional para nós daqueles que aderiram. Nós temos documentos que comprovam isso. Então, o plano não prosperou. A Vitória chegou a fazer lá o que nós não aceitamos fazer, mas também não está conseguindo viabilizar. Não posso falar por ela. Mas o fato é que nós estamos parados aí hoje em cima de dois pontos, que é o famoso plano de saúde, e que não é abono de férias, e sim prêmio de férias, que segundo eles estaria judicializado, e se judicializou não caberia paralisação. E não caberia paralisação ainda muito mais. Tem uma reunião marcada agora para o dia 12, né? Se tem uma reunião marcada e estão em época de negociação, não caberia essa paralisação. E há um outro equívoco, uma paralisação repentina, sem dar o devido tempo para que a população soubesse. Seguindo aquelas regras básicas de paralisações que acontecem em qualquer lugar no país. Então, Anderson, fica nesse imbróglio, a gente fica no silêncio por uma questão ética, a gente tenta deixar prevalecer a verdade, a gente conversa com os trabalhadores, né? A gente não fica obrigando ninguém a trabalhar, é que o trabalhador já começa a ficar cansado dessa situação. Tem um trabalhador sabe que se está acreditando que foi judicializado e que a justiça vai decidir, né? E uma parte hoje trabalhou e agora diz que vão parar novamente o sistema. Então o que a gente tem para dizer, Anderson, é isso. E o que nós estamos dizendo está à prova de qualquer documentação, nós não temos motivo nenhum para ficar escondendo, não temos motivo nenhum para ficar se esgueirando por aí e tentando lesar o trabalhador. Entendeu?
Uhum. E o prejuízo aí, já contabilizou já esse prejuízo? Já foram mais de 10 paralisações já, né?
O prejuízo, Anderson, é muito maior para a população, uhum, para a economia da cidade, que é uma outra contradição que se você observar na sonora do presidente. É uma contradição, porque outro dia ele saiu, anteontem, num dos blogs aí, dizendo que era contra o ISS, porque não privilegia a população, né? Hoje ele já diz que é favorável ao ISS, desde que gere algumas contrapartidas lá para o trabalhador, e diz que a contrapartida seria uma equiparação salarial com a realidade de Feira de Santana. A realidade de Feira de Santana é uma, a cidade da Vitória da Conquista é outra. A realidade econômica per capita de Vitória da Conquista é uma, a de Feira de Santana é outra. Então, se ele diz que está advogando em favor da população, ele entra em contradição, porque o que ele pleiteia nada mais, nada menos, é algo em torno de 25% de aumento. Que acho que é justo o pedido, o trabalhador merece. Mas a questão é a seguinte, é exequível? A matemática, ela fecha? O sistema hoje de Vitória da Conquista comporta isso? A população hoje vai suportar uma carga de 25% de aumento? E quando fala novamente do ISS, é novamente um outro descompasso, uma outra contradição. A empresa não paga ISS, quem paga o ISS é a população. A empresa é uma mera repassadora do imposto. Qualquer leigo sabe disso. Então, quando o governo local resolve dar uma saída para amenizar o desequilíbrio do sistema, propondo uma desoneração a redução da alíquota, não é isenção, a redução da alíquota do ISS é uma maneira que ele tem de gerar menos pressão sobre a tarifa. Então, fica essa desinformação e fala-se, fico dito por não dito. É a primeira vez que eu venho ao seu blog dar uma sonora, como a gente tem como prática também de evitar estar falando até nos meios de televisivos e outros mais, mas infelizmente, em função de tudo que vem sendo dito, a posição da empresa agora é começar, então, também a explicar para a população o que de fato está ocorrendo. E se a empresa se submeter a essas situações, só vai inflacionar um sistema que já está doente. É feio dizer aqui da minha colega parceira, empresa parceira, que é a Vitória, mas está aí a situação da Vitória para quem quer ver, não é segredo nenhum, a situação difícil em que ela passa. E se você fizer um histórico pretérito das demais empresas, você vai ver que está se repetindo ao mesmo cenário que aconteceu com a Serrana, que aconteceu com a Passaredo, eu não sei bem a lógica, a sequência das empresas que por aqui passaram, uma outra que passou por aí também, você vê que está se repetindo. E a gente é muito técnico e o que não está na tarifa, a gente não vai arcar. Né? E a gente está calçado em cima do artigo 623 e 624, onde diz que qualquer tarifa pública, o gestor, né, o concessionário não pode promover nenhuma cadeia de custo, não pode fomentar o custo que vá refletir na tarifa sem uma discussão com o poder concedente, que é o governo. Enfim, é só isso. Então não tem mistério, não tem segredo. É o que impera, o que se pratica em qualquer lugar no país. E parece que aqui é uma novidade, o presidente. Então, outra posição, dizendo que não recebeu, que nós não respondemos as correspondências. Outra inverdade, me perdoa ele, eu não, jamais gostaria de estar aqui falando isso, mas é uma inverdade, todos os documentos que mandam nós recebemos. E ontem nós fizemos uma resposta, ficamos com um funcionário nosso lá de plantão, lá no sindicato, e leram os documentos e recusaram-se a assinar. Hoje fomos lá novamente tentar protocolar o documento e não aceitaram protocolar o documento. Enquanto nós aceitamos o documento às 19 horas, 20 horas, a qualquer hora que eles vão lá na garagem, nós recebemos tudo. Né? Então é outra contradição, uma outra inverdade. Agora nós estamos encaminhando o documento via carta R, porque daí eles são obrigados a receber. Então é uma inverdade. Se a gente fica no silêncio, Anderson, fica a verdade deles lá como verdade. E não é verdade. A população precisa saber o que se passa de fato. Então, isso não é correto. Segundo, a empresa não senta para negociar. É o contrário. Nós temos, as negociações, na verdade, não sou nem eu que negocio. Nós temos um negociador, que é o Dr. Vitor Marcondes, que vem aqui em Vitória da Conquista frequentemente desde o ano passado e que tem dificuldade de falar. Acontecem as reuniões, o presidente não comparece. Sempre tem um motivo para não comparecer à reunião. Ele coloca a diretoria dele. Então, é uma inverdade, novamente. Então, existe, Anderson, no conceito de administração, no conceito de negociação, desde que mundo é mundo, só tem duas maneiras de você agir numa situação dessa. Mantendo a argumentação, ou você não tendo argumentação, você mantém a posição. O mundo só evoluiu, só avançou, lá quando você opta pela segunda perna, que é a perna da argumentação. Então, como não tem argumento, fica na posição e fica nessas aí. Para hoje, para semana que vem, para outro dia, e fica batendo aquela tecla, e repetindo aquela tecla, e não quer entender. Então, por que que hoje o discurso mudou, que está buscando uma vontade de sanear, de tornar o sistema mais saudável? Porque falou o que não devia ter sido dito num blog aí esses dias, que era contra o ISS. E quando ele diz que é contra o ISS, a redução, ele está dizendo que ele é contra o equilíbrio do sistema. E o sistema desequilibrado perde todo mundo. Perde a população com o serviço que vai decaindo, perde o trabalhador porque as empresas estão desequilibradas e, portanto, estão desnutridas, desidratadas e não tem como repassar algo para eles. Como isso causou um desconforto muito grande, tão logo foi a baila na imprensa, já mudou o discurso hoje. Então, é muito ruim, não gostaria de estar falando isso, reitero, é uma coisa deselegante, não é da nossa praxe, não é da praxe do nosso grupo, mas infelizmente a gente está sendo obrigado, compelido a vir a público para também se defender, porque senão a gente fica nessa. Nossa empresa serviu bem a população até julho. De julho para cá não serve mais. Não serve mais porque não está fazendo o jogo que querem que seja feito. Não está servindo mais porque está segundo a conveniência dele. Nossa empresa está lá aberto, ô Anderson. Nós temos uma ouvidoria, está lá aberto para vocês verem, é encadernado, cada reclamação do usuário, ela é aberta um processo, esse processo ele tem 24 horas para ser resolvido. A nossa ouvidoria tem a obrigação de ligar para o usuário e saber dele se foi removida a anomalia que ele reclamou. Se é um pedido de viagem, superlotação, nós encaminhamos, fazemos um estudo matemático em cima do que o sistema diz, da lotação versus a demanda, a oferta, né, o que ofertamos e o que está carregando. A gente faz um documento à Secretaria de Mobilidade, com gráficos, tudo direitinho, para atender esse pedido. Está lá a nossa ouvidoria, para qualquer um, para Ministério Público, para o Legislativo, para o Judiciário, nós levamos a sério nosso 0800, nossa ouvidoria. Temos também toda a documentação nossa para a prova de qualquer fiscalização, visita que for do nosso GPS, onde nós lutamos para manter a frota equidistante e cumprindo os horários. Uhum. Temos levado para o Conselho de Tarifa, inclusive agora, uma proposta de promover um sistema binário ali na Benjamin, porque ali nós estamos perdendo muito tempo e no transporte público um minuto faz diferença no ciclo de viagem. Né? O transporte público é um organismo vivo, dinâmico, que a gente quer ser pontual, mas você tem que enfrentar uma moto, enfrentar um trânsito, um automóvel, um caminhão, alguém que não dá uma prioridade para o transporte público. Se a via é pública, quem tem a primazia de usar a via pública seria o transporte público. Mas nem todo mundo quer um transporte público de qualidade, mas nem todo mundo ajuda a fazer esse transporte de qualidade. Parando o seu automóvel, dando a preferência para o ônibus, parando a sua moto, dando preferência para o ônibus, né? O próprio cliente que está a bordo também pode contribuir para a velocidade comercial do transporte público, como se posicionando na porta minutos antes de descer, não ficar parado na porta atrapalhando o embarque ou desembarque. Ou seja, a pontualidade do transporte público, a eficiência do transporte público, ela é um conjunto de uma obra, onde todos os atores precisam trabalhar para que ela seja perfeita. Então, dizer que a nossa empresa serviu bem a população e agora não está servindo mais, é outra inverdade. Quem tem que dizer isso é a população. Ah, foi um carro depredado. O carro foi depredado, nós sabemos os motivos do qual ele foi depredado. É um assunto que está na mão da polícia e deixa aí com ela, não é com nós mais. Então não dá para ficar distorcendo os fatos. Não dá para ficar agindo dessa maneira com inverdades e inverdades que atinge toda milhares de vidas a bordo, atinge milhares de vidas que dependem do transporte público. O que é possível, você sabe, pode ter certeza, Anderson, nossa empresa vai arcar. O que for devido, a nossa empresa não vai fugir. Nossa empresa não vai fugir um centavo que for devido. Agora, o que não é possível, o que não é devido, vai ser discutido, vai ser buscar argumentação, vai ser negociado. E no transporte público não existe negociação sem a terceira via, que é o poder concedente.
Ô, Rubens, hoje eu estava ouvindo aqui ontem, hoje aqui no programa Nildo Freitas, aqui na Rádio Brasil FM, ele falava o seguinte, que assim como eu também, ele não recebeu a informação da paralisação, né? A Cidade Verde, a Vitória, não poderia informar para a imprensa, para a população ficar ciente disso, não? Para evitar esse transtorno total, né?
Olha, a gente até pode fazer, eu acho que não nos custa fazer. Agora, quem fomenta a paralisação é que cabe a ela fazer, até porque é regra, é regramento legal, né? É regramento. Cabe a ele que vai fomentar e dizer a hora que vai fazer e como fazer e quando fazer. É comunicar, é o mínimo que tem que ser feito. E comunicar não é comunicar como leva lá no final da noite, não. É comunicar com antecedência, né? Com antecedência, para que todos os atores da cidade que dependem do transporte público, ou que fiscalizam o transporte público, seja no sentido de manter a regularidade do transporte público ou manter a segurança do transporte público, possa se organizar, porque senão virou um negócio maluco. Como que a polícia vai se organizar se tem avisado na última hora? A polícia tem uma agenda também pesada. Como que a CEMOB vai agir para poder também se organizar com seus fiscais nas quadras garagens? Enfim, também não dá. Então, a gente não sabe se é desinformação, se é premeditado ou não, não avisar com antecedência, para que todos, e o usuário também se programar, se vai de moto para a guarda do trabalho, se vai de carro, se vai um colega pegar ele, dá carona para ele. E isso expõe o motorista cobrador, porque vai causando um antagonismo da população contra as equipes de bordo. Né? A greve não perdura a vida toda, a greve vai parar uma hora. E o trabalhador que convive ali no bairro, no dia a dia com a população, ele fica com a imagem arranhada. Uhum. Né? Mas ele segue uma diretriz.
Então tá ótimo.
Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Tá ótimo. Obrigado, meu querido. Obrigado, viu?
Ok. Um abraço.
Obrigado, Ana.